E a gente trouxe agora há pouco a cobertura completa, né, com as falas, trechos das falas das autoridades, no caso dessa divulgação, né, da Coronavac, da eficácia. Agora a gente vai entender um pouco mais com a especialista, a doutora Raquel Stuck, ela que é médica infectologista da Unicamp e membro da Sociedade Brasileira de Infectologia, que vai falar então desses números da Coronavac apresentados hoje. Boa tarde para a senhora, doutora, muito obrigado por nos atender.
Boa tarde, é um prazer estar aqui conversando com vocês.
Vamos lá, doutora, 50,38% de eficácia geral é um percentual bom?
É um percentual razoável, né? Ele passa no que era no mínimo exigido para se ter uma vacina, mas é razoável, né? A gente tinha uma expectativa de um número maior. Mas eu acho que, na verdade, o que chama a atenção e que deve prevalecer é que, para prevenir as formas leves e moderadas, tem uma boa proteção. Isso já deve ter um impacto muito importante na pandemia e no controle da pandemia do nosso país.
Doutora, aqui é a Gláucia, boa tarde para a senhora. A senhora traz então essas informações, né, essa avaliação de que esse índice de 54,38% de eficácia da Coronavac é um índice razoável, e isso, a senhora acredita que é muito pelo pouco tempo mesmo? Quando a gente começou a falar em vacina, se falava que o desenvolvimento de uma vacina demora aí 10 anos e tudo mais. Como não há esse tempo, como a Covid-19 continua aí sendo uma doença muito crítica para o mundo todo, né? A senhora acha que esse período encurtado mesmo de estudos que faz a eficácia não ser boa e sim razoável?
Não, assim, olha, é razoável para mais, então vamos deixar claro, tá. Também que eu não estou desfazendo da vacina, uhum. Estarei na fila da vacina assim que chegar a minha vez.
Boa.
Mas o que acontece é que a eficácia da vacina, na verdade, apesar do tempo curto, a eficácia dela depende muito também da receita que é usada para fazer a vacina, que a gente fala da plataforma que é usada. Então, nós já sabemos que existem as vacinas que utilizam RNA mensageiro e tem uma eficácia bem superior, né? Que chega a 90%, no mínimo, a que usa o vetor viral, né? Que aí entra até também, né? Vai ser fabricada aqui no Brasil, na Fiocruz também tem uma eficácia mais de 60%, 90%. Então, tudo depende da receita, né, com que a vacina é feita, apesar desse tempo curto. As vacinas, a plataforma escolhida, a receita escolhida, né, pelo Instituto Butantan, que foi de vírus morto, que é uma tecnologia que o Butantan já domina, né, com as outras vacinas que produz, não só para o Brasil, mas para o mundo todo, ela conseguiu essa eficácia, que é um pouco inferior, que é um tanto inferior em relação à eficácia das outras vacinas com as outras receitas. Né?
Uhum.
Então, não é o tempo em si, mas é mais a receita utilizada.
Uhum. Doutora, para a gente explicar melhor, né, a gente tem recebido aqui no nosso WhatsApp, né, perguntas das pessoas, até críticas, né, falando a respeito da divulgação anterior, daquele 78%, né, um percentual que animou muita gente, mas tem como diferenciar, né, 78% de eficácia na prevenção de casos sintomáticos leves. Queria que a senhora diferenciasse esse 78% desse 50,38% divulgado hoje.
Então, o que nós temos, né, dos dados mostrados hoje, é que 50%, né, foi quando considera para evitar casos muito leves, né, muito leves, pela definição, né, até que o pesquisador, né, chefe, o Palácio comentou, era paciente que tinha um sintoma, né, ele teve uma dor de garganta, ele teve o nariz escorrendo, só um sintoma, já se enquadrava neste quadro leve e fez exame da PCR, era positivo. Então, para esses quadros muito leves, que é menos até do que uma gripezinha, foi de 50%. E o de 77%, quase 78%, né, 77,96%, foi dos pacientes com um quadro leve, né, que daí tem dois ou mais sintomas, um pouco mais, provavelmente, né, de cansaço, a febre que dura um tempo, 2, 3 dias, mas ainda quadros leves que não necessitaram de nenhuma hospitalização. Isso foi de 78%. Então, isso, com certeza, essa proteção, ela já vai a desafogar a partir do momento que nós tivermos uma porcentagem, né, já grande da população vacinada, já vai, sem dúvida nenhuma, dar um alívio e um respiro para o sistema de saúde que está trabalhando no seu limite.
Então, na verdade, esse índice, quando a gente fala mesmo de maior gravidade, o índice de eficácia, ele vai ficando maior, né? No caso de hospitalizações, ele é ainda superior aos 78%, né? Dos casos mais graves da Covid.
Isso. Agora, aí, Glaucia, eles mostraram um número de 50%, mas assim, a gente também tem que ter os números, a gente tem que, né, ver com os olhos mesmo, assim, os números mostrados. Essa eficácia de 100%, do ponto de vista de estatística, por exemplo, ela é um número que nós vamos ter que esperar, né, mais detalhamento, ou esperar depois que realmente começar a vacinação, porque o número de pessoas que tiveram quadros graves foi muito pequeno, né? Então, vou abrir aqui a telinha deles, então, de pacientes que necessitaram hospitalização, foram só 7 pacientes no grupo placebo, nenhum paciente no grupo vacina. Então, isso deu 100%. Um comentário a ser feito é que, novamente, nós estamos no 7-0, né? Esse placar nos acompanha de maneira que judia, mas ele não tem muito valor estatístico, se a gente olhar, porque é um número muito pequeno. Possivelmente, também tivemos poucos graves no placebo, pela população que foi escolhida para fazer parte do estudo, que eram profissionais, né, da saúde, normalmente pessoas até são, né, não são idosas, não, normalmente não tem muitas comorbidades, nada disso, que eram os pacientes, inicialmente até, os voluntários que estavam até na linha de frente da Covid. Então, nós esperamos que esse número de 100% se reflita, mas do ponto de vista, assim, estatístico, ainda é um número frágil. Então, o que a gente vê, nossa senhora, realmente ninguém ficou doente? Ninguém ficou gravemente doente, mas a gente tem que ter um pouco de pé atrás com a divulgação desse dado.
Uhum, doutora, médica infectologista da Unicamp, Raquel Stuck, uma última pergunta, né? A gente, considerando que esses prazos, né, prometidos sejam cumpridos, que a vacinação de fato comece, como a gente espera que aconteça a partir de 25 de janeiro agora, claro, né, primeiro aquele público de idosos, né, outros tipos de públicos também, mas enfim, vacinação começando, qual é o comportamento que a população deve ter? A preocupação ainda permanece, mesmo que a pessoa receba a dose, ela ainda tem que tomar todos os cuidados? Como é que vai ser isso a partir dessa vacinação?
Bom, aí são, acho que, dois comentários, se eu tiver tempo, que eu acho que são importantes. Primeiro, é uma boa vacina, né? O 50% é razoável, mas o 78% ele é bem bom. Então, é uma vacina segura, e todo mundo tinha medo disso, absolutamente segura. Então, nós devemos fazer campanhas grandes para mostrar esses números e incentivar as pessoas que compareçam para a vacinação assim que, né, forem chamadas. Agora, a vacina, ela não vai, a gente não tem dado de nenhuma vacina que ela vai impedir de fato a transmissão ou não. E nós, com essa porcentagem, né, de 70%, mesmo com a de 70%, nós continuaremos com o vírus circulando entre nós. Então, mesmo vacinados, né, nós ainda vamos, enquanto a gente não tiver talvez uns 70% da população vacinada, as medidas para bloqueio de transmissão, elas ainda devem ser rigorosamente observadas. Então, o uso da máscara corretamente, o distanciamento social, a higienização das mãos, mesmo vacinados, eles devem permanecer, e a população como um todo, claro, deve permanecer adotando essas medidas. E só um comentário adicional também, só lembrando que as pessoas que tiveram Covid, elas também devem ser vacinadas quando for o momento de serem chamados para isso.
Doutora, o Leandro falou que era uma última pergunta, mas a gente tem um tempinho aqui. Agora nós estamos também com a transmissão no YouTube, no Facebook, ao vivo, e algumas questões vão sendo levantadas pelos nossos ouvintes e pelos internautas. Uma delas até do Itavicello, ele comenta aqui que a gente não sabe, né? A gente não tem os números aí tão divulgados sobre outras vacinas, a vacina da polio, da gotinha, né? E mesmo assim a gente vai lá e toma essa vacina, né? Tem sempre essas campanhas de vacinação. Existe alguma vacina que chega aí a ter 100% de eficácia, ou a gente geralmente fica mesmo nesses números razoáveis, nesses números bons?
Essa colocação é brilhante, né, que ele fez. Ontem eu ainda fiz, esqueci de comentar com vocês, eu fiz esse questionamento para o colega, falei, você sabe quanto que a vacina de sarampo protege? Qual que é a eficácia dela? A vacina que você já tomou, a de tétano, enfim. Professor, né, o Marco Aurélio Safadi fez exatamente esse comentário até na coletiva, e isso a gente tem que ressaltar também. Quer dizer, as vacinas, em geral, para as formas graves, né, por exemplo, a de coqueluche, né, mesmo a gripe, né, elas têm uma proteção melhor para a forma grave, não chega a 100% nenhuma delas, nenhuma das vacinas que a gente recebe é 100% de proteção, talvez só a da hepatite A para pessoas, para crianças e para jovens, ela seja 100% de proteção. Nenhuma delas, né? E tem uma porcentagem variável de proteção contra as formas graves e uma proteção das formas leves que vai variando, 60%, algo em torno disso, dessa vacina também. Perfeita a colocação dele. E a gente nunca questionou, né? E fomos lá vacinados e uma grande adesão à vacinação, toda a população fica protegida.
Tá certo, doutora Raquel Stuck, médica infectologista da Unicamp, membro da Sociedade Brasileira de Infectologia. Muito obrigado mais uma vez pela conversa, pelos esclarecimentos, pelo papo aqui no estúdio CBN. Boa tarde para a senhora.
Boa tarde, Leandro, Glaucia, todos que nos estão acompanhando agora. É sempre um prazer estar conversando com vocês.